É, então é o seguinte, pessoal, hoje o Monkey Knight a gente vai falar de Xamarin versus HTML5, e eu vou só anunciar as regras, assim, antes de falar quem tá com a gente, não vale dedo no olho, não vale ofender a mãe, tá? Beleza?
Então, pode sangue?
Tá. Vamos lá, começando pelo Vitor.
Opa, sou eu. E aí, pessoal, beleza?
Beleza, Vitor, manda ver.
Beleza. Ricardo Dorta.
E aí, pessoal, tranquilo? Faz tempo que eu não participo, mas dessa vez eu consegui, né?
Ângelo Belchior.
Olá a todos, bom dia, boa noite para quem está assistindo aí, tamo junto.
Robert Gokowski, quer dizer, o Alexandre Schoff. E o Alessandro Binhara.
É isso aí, galera, tamo aí.
Beleza? Então, assim, hoje é o cast polêmico. Então, já tá rolando hashtag ali, sou fã do Schoff.
Schoff, onde é que você tá nesse exato momento? Fala pra gente.
Na minha casa, na minha casa.
Hã? Em que país?
Minha casa. Na minha casa aí no Brasil, essa é minha casa brasileira.
Não, na minha casa no Brasil, sentiu? Quero ter uma casa nos Estados Unidos.
Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Schoff, cara.
Cara, você já parou de crescer, mano.
O tamanho do Schoff deve ser meio difícil, né?
O Angelo tá crescendo pros lados, mano.
Quem diria? Que fase.
Que fase.
Quem disse que crescer depois dos 30 não dá?
Exatamente.
Então, pessoal, vamos começar lá. Pra gente organizar a batalha, o que você acha da gente fazer o que é melhor? Digamos assim, cada um fala um ponto positivo e aí a gente vai ficar discutindo a partir daí. O que vocês acham?
Pode ser?
Pode ser?
Eu posso falar de cases também.
Pode ser.
Case de sucesso.
Vários então, assim, primeira pergunta é de que lado da força cada um tá, certo? A gente tem um lado, vamos chamar de híbrido, e a gente tem um lado de cross-platform, certo? E a gente...
Eu acho que o
Vitor caiu.
Vai pegar ali uma meia dúzia de facas, mas já tá voltando.
E assim, eu acho que eu anotei umas perguntas aqui que eu acho que é legal a gente responder pra gente guiar, assim, a conversa. Vamos esperar o Vitor voltar ali.
Pessoal, também durante o cast, se vocês tiverem dúvidas, vão postando ali no vídeo no YouTube. E a gente vai tentando responder mais pro final, só pra não, também não perder a linha de raciocínio, mas a gente vai respondendo.
Isso, pra quem tiver no chat ali.
Tá. Já tem uma galera aí no chat.
Tem uma galera bombando o chat. Tá, vamos dar nome aos bois. Tá, o Rafael Guimarães falou que passou 2015 em HTML.
Parece, foi bem.
Não precisei nem do Canvas para games. Legal.
Legal, olha. Bacana, ó. Já temos um case de sucesso em HTML para iOS, ó. Bacana.
Voltou, o Vitor voltou.
Então, voltei.
Vitor, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Tem algumas perguntas só para guiar a discussão. E aí a gente vai evoluindo a partir daí. Então a primeira pergunta, eu quero ver a chama. Então assim, vamos lá. Eu consigo ter uma experiência verdadeiramente nativa com um aplicativo híbrido? Vamos lá, pessoal.
Quem se arrisca?
Quem se arrisca?
Opa, Vitor, você tinha falando, acho que tá cortando um pouco, cara.
Tá cortando.
Ou você caiu, porque sua casa ficou travada numa posição esquisita.
Eu vou tentar desconectar e conectar em outra internet agora.
Tá, ok.
Tranquilo.
Beleza, vamos falar da parte...
Uma coisa interessante, o Rafael também citou que ele fez o aplicativo HTML para iOS, foi bem, mas que para o Android deu alguns problemas. Ô Rafael, cita pra gente aí quais foram os problemas, como você teve que contornar aí, se mais alguém tem. Não,
mas esses alguns problemas que é o problema de usar o HTML, né? Por exemplo, eu tive duas motivações quando o Willian me perguntou sobre esse webcast, o que, que eu queria falar. E aí o que me motivou a falar para ele que a gente devia falar sobre HTML versus Xamarin foi duas coisas. A primeira, os cases que eu tenho tido aí, tanto de clientes migrando para Xamarin, e um cliente que começou e desenvolveu, tinha decidido praticamente por usar HTML com Córdoba, e com um e-mail que eu respondi para ele, mudou toda a orientação da empresa e acabaram abortando o uso de HTML, né? Então essa foi uma motivação que me levou a falar pro nosso amigo Williams para a gente fazer esse bate-papo. E a segunda, que é a mais forte de todas, é que a Grow lançou o jogo War para mobile e aquela porcaria não funciona, cara. E eu quero jogar o War no meu tablet e não consigo. Então eu estou extremamente indignado, porque simplesmente eu não consigo terminar uma partida. Porque o negócio é tão instável que simplesmente não funciona. Então, entre essas e outras questões, é o porquê que eu acho que o pessoal tem mudado para Xamarin ou para outras tecnologias nativas.
Tá, eu quero fazer agora o advogado do diabo aí. Porque é o seguinte, quando a gente está falando de HTML5, JavaScript, CSS, um problema muito recorrente na web é o fato das pessoas não saberem JavaScript. O cara, ele sabe jQuery, ele sabe Bootstrap, entendeu? O cara não manja de JavaScript, o cara não manja de CSS. Então, o que, que a gente pode afirmar aqui? A plataforma por si só, ela tem esses problemas, ou a forma de se implementar com JavaScript está sendo feita da maneira errada, ou se de repente eu usar um TypeScript que vai me garantir uma tipagem forte e vários outros benefícios, será que eu não melhoraria esse código? O problema está onde? Na plataforma HTML5 como app ou a forma como você implementa ela? Entendeu? Eu acho que a gente tem esse problema na web.
O problema
Isso é um ponto. Não dá pra gente comparar banana com maçã. A gente não pode simplesmente pegar, poxa, vamos pegar um desenvolvedor excelente que manja muito de Android, que manja muito de iOS, que manja muito de Windows Phone, e vamos fazer ele fazer um aplicativo com Xamarin. É claro que vai ficar melhor se você comparar com um aplicativo feito em Córdoba com um programador HTML que não sabe o que está fazendo. Qualquer comparação que você está fazendo ali não é válida. Você tem que pegar realmente um cara que sabe o que está fazendo e faz o aplicativo direito. Então, quando você desenvolve um Córdoba e você faz direito, você programa da forma correta, você consegue ter um aplicativo bom. Você não vai ter a maioria desses problemas que a gente vê o pessoal reportando. Por quê? A maioria do pessoal que reporta esse tipo de problema é porque não sabe o que está fazendo. Como o pessoal conhece, tem muito mais gente que conhece HTML, JavaScript, CSS, conhece, o pessoal vai por esse caminho por achar que, poxa, eu já conheço isso, eu vou conseguir fazer um aplicativo. E aí tem muito aplicativo que é de má qualidade, tem em cima dessas plataformas, porque é o caminho de menor atrito para esse desenvolvedor. Não necessariamente é problema da plataforma, isso é problema do ecossistema, isso é problema do desenvolvedor.
Então, mas é uma coisa interessante, porque a partir do momento que a gente abre uma plataforma como HTML5, CSS, JavaScript, que já tem uma base muito grande de desenvolvedores, e você traz isso para o app, você abre margem para todo e qualquer tipo de desenvolvedor. Então, o ponto é, o cara é desenvolvedor web ou ele é desenvolvedor de app? Independente se ele é de C Sharp, nativo, enfim. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que, às vezes, a gente critica um app, falando, ele é HTML5, ele é muito lento, está sendo acessado, mas, de repente, o know-how de quem desenvolveu não era suficiente, né? E que acontece
Chope,
também
em C Sharp. Mas sabe o que acontece, Chope? Indo pela sua tua lógica de raciocínio, o cara, beleza, o cara tem, digamos que é o HTML5 dê conta do recado. Em alguns casos eu concordo que dê conta do recado. Mas o problema é que quando a empresa já define pelo HTML5, geralmente é aquela empresa que não está querendo a fim de pagar licença, e geralmente, quando ele não quer pagar licença, o cara que ele está remunerando também não é um cara super qualificado. Ou seja, o HTML5 no sentido de teoricamente ser gratuito, até não pagar licença, já junta com a é como se juntasse a fome com a vontade de comer. As duas coisas vêm de brinde junto. Vem o HTML com o programador meia boca, ou o cara que está vindo do HTML e acha que sabe programar.
Mas esse é um cenário, não pode considerar que isso é tudo. Isso não é um problema da plataforma, isso é um problema do ecossistema. Fala aí, Victor, que ele está de mão levantada.
Isso é. Deixa eu primeiro responder a primeira pergunta que foi me falada, e daqui a pouco eu respondo o Binhara nessa colocação dele. Primeiro, você me perguntou, dá para ter uma experiência nativa com HTML5? A minha resposta é não, não é nativo o HTML5. Tá? Ele é uma experiência boa o suficiente para grande parte das apps, mas ela não é um desempenho nativo. Você vai sentir diferença. Existem diferenças. Você não consegue chegar no acelerador gráfico que uma plataforma nativa consegue chegar. Não tem como. O excelente vai ser nativo. Não tem. Esse é o excelente. O que dá para chegar num resultado bom o suficiente para atender expectativas do cliente e do consumidor. Tá? Por isso que aí eu vou responder ao que o Biano colocou agora, que não existe só o cenário do cara que escolhe HTML5 por causa de licença, porque eu não quero pagar o valor do Xamarin. Existe o cara que simplesmente quer ter uma rapidez para se responder a uma coisa do mercado. Certo? Ele detectou um gap no mercado, que ele viu que não tem aquela app que ele está pensando agora, e que se ele for cotar com o Xamarin, no que hoje a maioria dos desenvolvedores colocam, ou nativo iOS, nativo Android, nativo Windows Phone, ele vai ter um gap de intervalo de tempo para colocar essa aplicação no ar, que no HTML5 ele vai ter menor esse tempo. E que aquela experiência que ele espera da app não precisa ser excelente, pode ser boa, entendeu? Esse é um cenário que é a maioria dos clientes que eu tenho atendido hoje em dia, e que eu ofereço os dois. Você quer Xamarin, você quer ter uma experiência nativa, você quer ter uma experiência muito boa, excelente, tá aqui. Eu vou ter esse tempo de desenvolvimento. Agora, você quer ter uma outra experiência, não tão boa quanto o Xamarin, mas que eu te entrego numa velocidade maior, que eu consigo te colocar essa app em todas as plataformas, numa velocidade, um tempo de time to market maior, e o cliente geralmente não, mas os clientes que eu tenho atendido agora, por ser lobby, line of business, eles têm preferido ir para o HTML5. Mas porque ele está atendendo um cliente muito específico, que não necessita, na visão dele, de uma experiência excelente.
Isso. Mas ele mas aí vai o ponto. É um ambiente controlado daí, né?
Sim, exatamente. É um
aplicativo de ambiente controlado, que você faz o deploy, e você sabe qual que é o device que você vai testar e que você consegue controlar o usuário final. Caso contrário, você pode ter uma série de problemas de compatibilidade.
Então a gente pode dizer que nossos apps são nesse cenário, Fábio. Só que nós temos 30% dos apps que a gente está desenvolvendo, que também, vamos dizer, não é exatamente para o usuário final, porque não é, por exemplo, eu vou dar um exemplo da app do Minha Vida, que é para todo mundo. Qualquer um pode ir lá baixar. Agora, por exemplo, um cliente que tem, sei lá, 300 mil usuários no Brasil, ele está querendo fazer em HTML5. Ah, é uma app controlada, para um ambiente controlado? Não, mas é para um público distinto.
Então, a gente pode dizer assim, para o primeiro ponto, HTML5 versus cross-platform, a gente tem budget, que determina a minha escolha ou não, certo? A gente tem o tipo de aplicativo, se é line of business ou consumer, ok? Então a gente pode dizer que... E o terceiro ponto é o quão nativa a experiência você precisa ter, certo?
Sim. Eu acho que essa última é a principal, na minha opinião.
É a principal.
Então, o Rodrigo assim, falou um negócio interessante aqui. Ele falou o seguinte, ó, ser nativo não é só performance, apesar de ser muito importante, mas também parecer e se comportar de forma nativa.
É, essa é uma outra
questão. Mas aí é o que o Victor falou. Depende do... São três coisas. Depende do seu cliente, se o seu cliente aceita isso para o tipo de aplicativo que você está fazendo, esse é o segundo ponto. Porque dependendo do seu cliente, mesmo que o aplicativo dele possa ser feito em HTML, pode ser que ele não queira, né? Ah, não, eu quero ter a melhor experiência possível. Depende, você tem que conseguir convencer o cliente e ele tem que comprar essa ideia. O aplicativo tem que se encaixar nesse cenário. E outra coisa, que na minha opinião é uma das mais importantes, a sua equipe. Não importa você ter... você querer desenvolver um aplicativo nativo e você não tem uma equipe que sabe desenvolver nativo. Se você tem uma equipe que desenvolve muito bem HTML, não faz sentido você querer fazer um aplicativo com Xamarin. Se você tem uma empresa, você tem desenvolvedores que tem um know-how muito maior em C Sharp, por exemplo, fica muito melhor. Você tem três equipes separadas, uma que conhece muito Objective-C, uma que conhece muito Java, uma que conhece muito bem C Sharp, não faz sentido, e não conhecem nada de HTML, não faz sentido você forçar eles para ir para HTML. Eles vão fazer besteira, eles vão fazer errado e vai ficar ruim. E aí vocês vão culpar a plataforma e não é culpa da plataforma.
Agora, vamos jogar mais uma linha na fogueira aí.
Deixa eu fazer o advogado do diabo de novo primeiro aqui. Porque a gente ouviu alguém dizendo, né, a gente acaba falando sobre a questão de layout. Né? Ah, quanto mais próximo do nativo possível. A gente tem exemplos de baita apps super utilizadas, Tinder, Slack, que são feitos em plataforma nativa e não respeitam a experiência do usuário do sistema operacional.
Sim.
Então, isso é um argumento meio esquisito, meio complicado de se usar. Porque esses aplicativos poderiam ter sido feitos em HTML nessa questão, porque eles realmente não têm esse tipo de preocupação com a experiência do usuário do sistema operacional, mas são feitos em plataformas nativas. No caso do Slack, especificamente, são três códigos diferentes, cada um para a sua plataforma.
Esse ponto mesmo, só que de uma maneira diferente, Dorta, que eu acho assim, a gente começou... Quando começou essa, vamos dizer assim, esse modelo de desenvolvimento de aplicativos com HTML5, a maioria das pessoas ela fazia uma interface para todas as plataformas. E isso não entregava uma experiência boa. Então acho que uma boa parte do que veio acontecendo, da fama que o desenvolvimento híbrido ganhou, vem por parte de, por exemplo, PhoneGap, aquele cara que não pensa na... Aquela empresa ou aquele desenvolvedor que não pensa na experiência do usuário, ele pensa na interface que ele quer fazer e joga isso para todo mundo. Então eu acho que esse caminho, ele está um pouco, digamos assim, maculado devido a esses aplicativos ruins que saíram no mercado. O que você acha, Victor?
Olha, eu tenho uma opinião sobre isso. Primeiro, hoje, por mais, a gente, quando começou a pensar em desenvolver app, sei lá, dois, três anos atrás, lá na Amber, a gente começou a olhar para o mercado e falar, tá, pô, vamos fazer nativo, né? A gente não tinha experiência ainda nisso, mas a gente queria começar a fazer esse tipo de coisa. Só que a gente percebeu que um dos nossos clientes, que a gente estava indo aí, a gente atende muito line of business, todos esses clientes vinham com a cara da app já pronta, porque contratam uma agência de design e eles vêm com, ó, eu quero que fique assim. E esse eu quero que fique assim, eu quero que fique assim no Android, eu quero que fique do mesmo jeito no iPhone, eu quero que fique do mesmo jeito no iOS. Quando a gente olhou aquilo, cara, para fazer dessa forma e usar desenvolvimento nativo, eu vou ter muito mais trabalho do que se fosse fazer com HTML5. Porque eu teria que desenvolver os componentes, por exemplo, Dropbox não seria igual o Dropbox que é o comportamento do iOS. Todos os componentes visuais seriam de uma forma só, que geralmente os nossos clientes estavam utilizando Android como plataforma inicial, menos um hambúrguer, aquele tipo de coisa. Então, nesse momento foi quando a gente começou a apostar no HTML5. E desde então, esses clientes continuam pedindo a mesma interface visual para os três ambientes. Certo? Isso então, para a line of business tem sido uma regra e não uma exceção. O que é diferente quando a gente fala também para consumer. Consumer já tem aquela questão de o cara tem que ter a experiência que ele tem já no aplicativo de calendário dele do iOS. A mesma, eles querem as mesmas experiências. Agora, em line of business, é o contrário.
Só fazer um comentário também, a gente está falando muito de line of business, consumer, os line of business é um mercado que vem crescendo gigantescamente, assim, é um negócio que vem muito. E aí vem esse ponto justamente da questão do custo que você tem para criar o app.
E tempo.
Né? Então, se a gente... E tempo também, né? Porque se a gente for pensar, tem muitas coisas que hoje só existem em desktops, principalmente para empresas, que você pode transformar aquilo em um app, apps ou serviços, que a pessoa precisa ter isso aí de maneira fácil, do jeito que ela teria já no desktop. Então, é um mercado que é exponencial, tá crescendo muito. Então, talvez para quem queira também começar a desenvolver app, é legal levar isso em consideração. Não achar que você vai criar um Instagram hoje, que vai bombar, uma nova rede social. De repente, olhar mais para esse lado do tipo, pô, o que as empresas precisam, o que já existe, mas só tem para desktop, que eu posso fazer em app. Então, é um negócio bacana para se pensar, né?
Não, e também atender, então, empresas diretamente. Aquele negócio, você está trabalhando numa empresa, essa sua empresa usa ainda o esquema de ligar para a secretária para reservar a sala de reunião. Pô, faz uma appzinha para o cara reservar a sala de reunião, coisas desse tipo. Isso tem valor hoje e aquele negócio, todo mundo tem celular. Esse é um exemplo só que eu dei, mas tem vários tipos de necessidades dentro da empresa que geralmente são específicos para aquele tipo de empresa que você trabalha, que você pode começar resolvendo dessa forma. E aí, vender para empresas também, não precisa ser uma coisa só remunerada por stores. Você pode vender o desenvolvimento, que é muito do como a Lambda trabalha hoje.
E às vezes é até muito mais lucrativo para quem desenvolve seguir esse caminho do que você esperar que seu app bombe, que seu app exploda.
Talvez não seja mais lucrativo, mas o return on investment, né, o retorno do investimento, ele é mais rápido do que um app que você produz para store, né, para ser baixado por pessoas comuns que gostaram do seu aplicativo normalmente. Só que tem a diferença que no caso do desenvolvimento você está falando de um valor fixo, né, enquanto um app só Deus sabe onde ele pode chegar, né, um app público.
É cauda longa, né? A teoria da cauda longa. Não tem
jeito. Um ponto aqui que o Jefferson colocou no chat, que eu acho legal a gente trazer para discussão. A gente falou de line of business e a gente tem o Xamarin Forms lá, que atende muito bem essa parte de line of business. Então, como a gente encaixa isso? Vamos supor, a gente tem o Xamarin tradicional, que a gente sabe que é um, que ele te dá mais possibilidades, ele te permite explorar 100% dos recursos dos dispositivos, das plataformas. Mas e se a gente pegar o Xamarin Forms e comparar com o desenvolvimento híbrido, por exemplo, em HTML, Cordova, essas coisas, o que vocês acham disso? A gente pode... Tem algum ganho real ou ainda o HTML fica mais rápido?
Posso comentar alguns cases?
Claro, claro. Pode.
Bom, deixa eu comentar alguns cases envolvendo o Xamarin Forms, tá? Eu comecei a atender uma empresa chamada Eneltec de São Paulo, maior empresa de segurança aqui do Brasil na área de hardware, de segurança, ronda automatizada, destrancamento de porta automatizada, enfim, né? E eles começaram o desenvolvimento em Java inicialmente, com mobile. E quando eles foram para o iOS e outras plataformas, eles acabaram optando por Xamarin com Xamarin Forms. Né? Eles acabaram reescrevendo tudo porque para eles fazia mais sentido ter uma base de código única e aí eles tinham um compartilhamento da interface. Então, em vez de eles ficarem no nativo Java, eles preferiram migrar para o Xamarin. Um outro case que a gente tem é o pessoal da Priorize, de Joinville, e eles, a primeira versão do app deles, eles fizeram em Ionic, né? E aí quando eles foram migrar para um volume maior de usuários, e eles precisavam de mais plataformas, eles preferiram usar as Xamarin por alguns motivos, e geralmente o pessoal acaba não analisando, né? Primeiro, a infraestrutura da linguagem C Sharp e toda a infraestrutura integrada com o Visual Studio, TFS e etc. Tal. Mas uma das coisas que forçou eles aí, né, porque eles tinham muito problema de quebra do aplicativo e problema para testar o aplicativo. E aí um framework de teste com o Xamarin Cloud foi uma das coisas que fez eles migrarem, e o próprio Profiler e o Insights da Xamarin foi o que motivou eles a migrarem o código. E aí eles passaram para a Xamarin Forms, né? E aí quando eles me consultaram, eles estavam tendo problemas com o Xamarin Forms, ao ponto, e já faz eu acho que alguns meses isso, ao ponto de eles quererem parar de usar, né? Aí a gente deu algumas orientações para eles, e eles inclusive mediram em voltar para HTML e aplicação. Aí quando eles foram medir o esforço que eles iam ter para reescrever tudo em HTML, era muito mais fácil eles continuarem usando os Xamarin Forms, mesmo com os problemas que eles estavam encontrando, né? Então hoje, apesar de, digamos assim, agora já resolveu os bugs todos que eles tinham, já se resolveram. Porque uma das coisas importantes a gente lembrar é que o pessoal acha que a gente compra a licença de Xamarin. A gente não compra a licença, a gente paga uma mensalidade, né, no formato de uma licença, para que você tenha um suporte e atualização mensal dos releases. Então, a Xamarin, a gente pode dizer que eles são uma máquina de corrigir bug. E a quantidade de bug que os caras resolvem por dia é impressionante. Se você está no canal beta ou alpha, você recebe atualização praticamente todo dia, né?
Sim, sim.
Então, uma das coisas que motiva as empresas que a gente tem atendido que vêm com aplicações HTML, não é o fato de desenvolver em HTML ou ser mais barato, mas é a infraestrutura corporativa que a Xamarin proporciona, nesse sentido. Outro case que eu posso citar é o ICI aqui de Curitiba, o Instituto Curitiba de Informática, que provê soluções de tecnologia para Curitiba e outras centenas de capitais aí no Brasil. Né? Eles fizeram uma POC avançada. Eu tenho um documento de quase 150 páginas de análise que eles fizeram. Eles começaram com aplicações baseadas em HTML. Segundo eles, foi um fracasso total. Isso que eles tinham três times diferentes, testaram Corbo, Ionic e o PhoneGap, e fizeram três aplicativos para a cidade de Curitiba, e a nota foi lá embaixo, extremamente ruim. Aí eles abandonaram o HTML, foram para Java nativo. Aí essa aplicação, sim, eles tiveram sucesso, foi bem aceita pelos usuários, né? E a terceira fase que eles estão implementando nesse momento é migração de tudo para .NET com Xamarin. Por quê? Porque eles têm uma grande parte da equipe deles hoje já conhecem C Sharp, boa parte dos frameworks da própria ICI estão escritos em C Sharp, então eles conseguem aproveitar praticamente 100% de lógica de negócio, né? E apesar de eles terem o custo de licença, o fator custo-benefício com toda a infraestrutura de teste e todo o processo que a gente sabe, que a gente conhece com o Xamarin, para eles vale mais a pena ter um código unificado que seja cross-platform do que ter uma garantia de estabilidade e qualidade, porque eles vão estar atendendo, sei lá, centenas de milhares de usuários numa cidade como Curitiba, né? O outro case que eu posso comentar com vocês, que esse foi o mais estranho de todos...
Biara, o Vitor tem uma pergunta ali, levantou a mão.
Pode perguntar.
Desse que você falou, eu não entendi o primeiro que você tinha falado, que o pessoal, eles tinham... eu fiquei confuso se eles voltaram para o HTML, se eles não voltaram para o HTML5 pelo custo de refazer ou pela experiência que eles tiveram durante o desenvolvimento do HTML5. E se você sabe se foi desenvolvimento HTML5 com simplesmente um canvas ou se foi usando algum framework Ionic, como Cordova.
Foi usando Ionic.
Deixa eu complementar também. Só fazer uma pergunta em cima do que o Victor falou. Você sabe do know-how que a equipe tinha também? Como que era gerida isso? Porque,
sim. A equipe, todas de sênior, eram 4 ou 5 pessoas sênior. A empresa tem sede nos Estados Unidos e tem várias filiais aqui no Brasil, entendeu? Aliás, filiais nos Estados Unidos e a matriz aqui em Joinville, no Brasil. Tá? Então a equipe era uma equipe realmente boa, eu tive várias conferências, até visitei a empresa. Então o problema não era a qualidade de código, o problema era a framework, porque o negócio, a reclamação deles é que cada vez que saía uma versão nova do Ionic quebrava tudo, e eles tinham um problema para testar enorme, e eles não conseguiam evoluir mais o código que eles tinham como base. Eles jogaram tudo o código fora e reescreveram tudo em Xamarin com Xamarin Forms. Aí quando eles começaram a ter problema, eles avaliaram para voltar, mas a simplicidade, segundo eles, de escrever com os Xamarin Forms ficava inviável eles voltarem para o framework, porque eles eram muito mais fácil de testar, muito mais fácil de construir a aplicação, tudo performático, que era uma coisa, um requisito do sistema deles, né?
Eu tenho uma pergunta para você, Vitor, aproveitando que você vai falar, e aproveitando o gancho do Binhara. Ele falou de ecossistema por trás da plataforma.
Isso que eu queria comentar também.
Eu queria que você comentasse como é o dia a dia na Lambda, esse ecossistema por trás da app, deploy, entregação contínua, como que vocês fazem?
Tá, eu ia perguntar para ele a questão de dificuldade para testar. Porque, por exemplo, hoje a Lambda é reconhecida no mercado pela questão de a gente sempre faz testes, sempre. Tudo que a gente escreve, a gente faz testes. Então, hoje, por exemplo, eu tenho testes de unidades de JavaScript, normal, feito com... hoje a maioria usa KUnit ou usa Jasmine, normal, teste de JavaScript de unidade, não tem segredo nenhum em relação a isso. Uso o Gulp e o Grunt para automatizar esse processo. Existe também teste de interface, certo? Agora estou tentando lembrar o nome do framework que a gente usa. Não está vindo muito na cabeça, daqui a pouco...
Selenium?
Selenium é um driver para esse outro cara, que eu esqueci o nome agora. Nesse ele levanta uma...
A gente usa um que chama Appium.
Appium.
Exatamente. E aí o que acontece?
Então,
ele usa um web driver para subir e simular as interfaces, e você consegue escrever via Selenium, né? Que é o
exatamente.
O driver, né? Vamos dizer assim, de teste automatizado para browser, mais usado no mercado, pelo menos. E aí, através do Selenium, você escreve o teste de automação, né? Pelo menos eu tenho dois tipos de teste que a gente escreve, que é o smoke e o acceptance, né? Um tem a ver com o ambiente de produção, o outro tem a ver com interação de base, esse tipo de coisa. Mas a gente escreve esses dois tipos de teste usando o Selenium. No caso, a gente até, por fazer programação para domínio, a gente escreve o teste primeiro usando... cacete, fugiu o nome da ferramenta de domínio agora, me ajuda aí de teste a escrever os testes.
Para escrever o código de teste?
Para escrever o case de teste mesmo.
BDD? Aquela ferramenta de BDD?
Como que é o nome daquela ferramenta, maldita? Você escreve a história?
Vamos lá, então, para terminar o raciocínio, hoje o ecossistema que a gente tem, a gente acaba se... SpecFlow, obrigado, também eu gosto dele. A gente reutiliza todas as ferramentas que são utilizadas hoje para o desenvolvimento JavaScript, que hoje em dia é muito rico. Isso não era assim há 3 anos atrás. Mas o Node popularizou essas ferramentas de uma forma que ela tem crescido absurdamente. E hoje o Ionic, o Cordova, acabam levando um benefício de ter essa infraestrutura por trás. Certo? E a gente consegue, utilizando todas essas ferramentas, ter um desenvolvimento front-end com Cordova muito bem assessorado com essa experiência. É sensacional. Toda a parte CI, e existem várias ferramentas. A gente usa lá na Lambda TFS, né, o Visual Studio Online. É, agora a gente está até migrando, a gente tinha uma máquina virtual que fazia tudo isso, e agora a gente está migrando para o modelo de hosted, para fazer isso, o hosted build do TFS. E além disso, existem várias ferramentas do tipo do Test Cloud da Xamarin, que também faz isso usando o Appian. Então, e aí, da mesma forma, tendo aqueles 50 e pouco, todos aqueles tipos de devices, a questão é, se existem outras formas de fazer a mesma coisa que a gente consegue fazer no Xamarin. E só queria aproveitar para compartilhar um case também, que é muito parecido com os que o Binhara colocou. Isso foi uma das primeiras aplicações de Cordovas que a gente fez. A gente ganhou basicamente por time to market. O cliente, um grande banco brasileiro, não vamos citar os nomes, mas chegou pra gente e falou: cara, eu preciso dessa aplicação daqui a 30 dias na Store. Eu falei: cara, daqui a 30 dias na Store, você tá falando de iOS? Eu tô falando também de iOS. Mas eu quero iOS, eu quero Android. Exatamente, eu tenho 10 dias pra desenvolver. Aí o que ele falou? Falou: ó, é isso que eu quero. Falei: cara, se você assinar amanhã a proposta, eu consigo. Eu tava torcendo pra ele não assinar, né? Mas ele assinou, porque banco nunca vai assinar no outro dia a proposta. Ele assinou. Foi 10 dias, a aplicação estava desenvolvida, certo? E até hoje esse cliente desenvolve com a gente está desenvolvendo com ele. Até vou soltar um spoiler pra aí, ó, esse cara aqui do lado, o Chof, está desenvolvendo essa aplicação em Córdoba,
na Mandra.
Só fazer um comentário também.
Tô sofrendo.
Traindo o movimento.
O Victor falou.
Tira ele da lista.
Verdade, é. Tá usando até Xamarin Forms agora. E comprou um Android também, tá muito traíra.
Não, o Android não comprei, cara. Isso aí só depois de muito, viu?
O Victor falou bastante a respeito desse.
Tá? A empresa lá conhecia a infraestrutura de Node, de teste, mas no frigir dos ovos, o custo de licenciamento da Xamarin para o conjunto de ferramentas ficava mais barato, e a integração, ou seja, o custo-benefício de integração que eles tinham das ferramentas ficou mais interessante para a empresa, entendeu?
Então, eu tenho uma outra observação, em relação a isso, a gente falou de senioridade em HTML e senioridade em C Sharp. E aí uma coisa que, para quem está na empresa, na tua empresa aí, que tem um monte de cara que sabe C Sharp, que é tudo sênior, não comecem com o Xamarin achando que vocês vão ser os caras, porque vocês são os caras com C Sharp. Não é só conhecer a linguagem, não é só conhecer o .NET Framework, isso não vai te fazer um desenvolvedor de aplicativos da noite pro dia.
Conhecer C Sharp vai te fazer um bom desenvolvedor C Sharp. É isso.
Exato.
Agora, você quer aprender fazer apps bons, você tem que aprender como que funciona iOS, você tem que aprender como funciona Android, você tem que aprender como funciona o Windows Phone.
Tanto para Xamarin Forms, tanto para Xamarin Nativo, tanto Nativo, quanto para Cordova. Você tem que saber todas, você está desenvolvendo um aplicativo mobile.
A gente pode fazer uma enquete aqui.
Deixa eu tentar o último gancho só nisso que o Binhara falou. Eu acho que eu concordo com muito do que o Binhara falou, assim, quando a empresa está começando agora, ela não tem a estrutura, igual a empresa que eu trabalho, ou que pelo menos pela qual eu estou prestando serviço hoje, ela tem uma estrutura de desenvolvimento muito forte. Então, assim, a gente usa Appian, a gente tem um processo de build muito forte, subindo máquina na Amazon via PowerShell, juntando no domínio, enfim, a gente tem uma estrutura muito forte. É por isso que fez sentido a gente acabar usando a estrutura já existente, e foi fácil aproveitar com todas essas ferramentas que a gente tem hoje de Node, cresceu muito nos últimos anos. O Chovo, a gente já trabalhou junto na BR um tempo, e eu era um cara muito chita de C Sharp também. Eu sempre fui muito tipo, sou Xamarin porque C Sharp é C Sharp, JavaScript é uma merda, e vamos nessa. Mas de um tempo até pra cá, né, quando você perde um pouco do preconceito e começa a utilizar, você vê que tem as suas vantagens também, né? Então isso dá uma diferença muito grande. A única coisa, assim, que mudou, eu acho, nesses últimos anos, com relação a esse tipo de desenvolvimento, Cordova, HTML, JS, é o que o Victor mencionou. Há 2-3 anos atrás, a gente não tinha toda essa estrutura que a gente tem hoje. Então, se você fosse criar um aplicativo com o PhoneGap original, antes dele ser adquirido pela Adobe, era uma merda. Oh. É, você faz, você não, o Victor já tá fazendo o gesto do que você, o que ia acontecer com você. E as coisas evoluíram, assim como também evoluiu o lado do Zamarin. Então, o Zamarin já começou um negócio mais para nativo, mais coeso, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas que funciona, que é legal. Tem agora essa proposta dos Zamarin.Forms que, na minha opinião, e aí a Dota falando aqui, opinião modesta, é um pouco para competir com esse lado do Cosmo que está crescendo muito.
Sim.
Mas eu hoje, como CTO de uma startup e desenvolvedor, eu, se eu tivesse que escolher entre Zamarin.Forms e Cordova para desenvolver, eu escolheria Cordova nesse exato momento. Toda a questão já foi falada, de custo, de encontrar pessoas no mercado, esse tipo de coisa. Porque é aquela história, você consegue aproveitar...
Esse é um ponto importante também.
Muito o conhecimento, você tem muito desenvolvedor web bom no mercado. Né,
sim.
Que sabe o que está fazendo, que conhece. Agora, quando você fala do Zamarin, a gente está falando de um cara que tem que entender C Sharp. Vitor, tá.
Mas é mais fácil achar um bom programador HTML.
Desculpa aí. Um
cara muito foda de C Sharp que também conhece o framework inteiro do iOS, o framework inteiro do Java.
Do Android,
o framework é muito mais coisa para saber. É uma curva de aprendizado maior.
Mas não tem um desenvolvedor web muito bom no mercado, não.
É isso que eu ia falar. Vocês podem parar de falar que JavaScript é fácil e essa merda só nunca vai acabar.
Mas assim,
JavaScript não é fácil. É muito mais fácil você treinar um cara em C Sharp e em Java e ele um cara ficar bom em C Sharp e em Java porque tem um compilador segurando lá do que você conseguir um cara bom em JavaScript. É só isso que eu acho.
Deixa eu fazer dois comentários. O primeiro que eu acho que, e aí o Victor até para falar, TypeScript veio para resolver um pouco disso. TypeScript é um negócio sensacional. Agora é o seguinte...
Gosta muito, você falou que eu estava errado.
Você não gosta?
Se fosse o Giovanni aqui, talvez você seria...
Giovanni ia estar... é o seguinte, eu concordo. O TypeScript veio para resolver isso. Eu concordo com o Ângelo isso. Para quem tem esse problema, o TypeScript resolve. Eu não tenho esse problema, então para mim eu não preciso de TypeScript. Agora uma coisa é fato, as ferramentas que a gente tem na web, que vem muito do mundo Node e tal, Gulp, toda essa plataforma é sensacional e acho que está muito mais evoluída do que o que a gente tem hoje, por exemplo, nas plataformas .NET. Tanto é que está sendo adotado agora, né? Se você pega o ASP.NET, a última versão do Visual Studio está dando suporte a tudo isso que já existia e já está totalmente mais do que testado e comprovado que funciona bem. Então, tipo, eu acho que a base.
Não é cultural, né? No produto do .NET, não é parte da cultura.
É, exatamente, esse é o ponto, Chofe.
Só que, por exemplo, de alto
desenvolvedor .NET, usar coisas. E essa nova empresa que apareceu aí, essa que foi lançada uns 2 anos atrás, a Microsoft, que essa é nova, a de trás não é nova de trás. Essa empresa que foi lançada 2 anos atrás aí, quando a entrada desse novo presidente, cara, mudou totalmente. Ele tá assim, não é cultural? Foda-se, vai ter que aprender essa porra. Entendeu? Vai ter que aprender a fazer teste, vai ter que aprender padrões web, vai ter que aprender as ferramentas que você usa, que todo mundo usa, e você vai ter que também usar elas. Porque eu não vou ficar redesenvolvendo ferramenta que já tem no mercado, que já é adotada por 90% do mercado, e eu vou fazer uma nova só para colocar o selo Microsoft para você usar aqui dentro. É isso, essa cultura é que a Microsoft mudou. Antigamente, tem uma ferramenta de teste no mercado? Não, eu vou ter que fazer a minha ferramenta de teste, e aí vocês vão ter que usar a minha ferramenta de teste. Agora isso tem mudado.
Então, assim, só para encerrar o que eu estava falando, a gente tem 10 minutos, acho que é legal a gente cada um começar a dar seus últimos pareceres aí, mas para começar com isso também, o que eu acho hoje nessa questão do desenvolvimento híbrido versus nativos e
tudo.
Hoje, se eu tivesse que tomar essa decisão, se me contratassem para tomar esse tipo de decisão, o que eu olharia para escolher entre o nativo e o híbrido? O primeiro ponto que eu olhar é a integração com o device. Acho que isso é um ponto crítico, que o nativo ainda está muito à frente do Cordova. Eu não sei se o Cordova mudou isso, porque eu não pesquisei isso ultimamente, mas antigamente você não tinha acesso aos dados puros dos dispositivos, né? Você só tinha aquele dado trabalhado já, né? Que todo dispositivo, quando ele tem um sensor, por exemplo, você consegue tanto acessar o dado cru, né, quando você está falando de nativo, você acessa tanto o dado cru, quanto o dado tratado já em objetos, esse tipo de coisa. Concordo com antes, pelo menos você não conseguia fazer isso, não sei se hoje já dá. mas é uma coisa que dá uma diferença muito grande. Desculpa, para apps como, por exemplo, apps que vão depender muito do device, como por exemplo, um tocador de vídeo, um tocador de música, um app que vai depender muito do acelerômetro para fazer, ou até da câmera para fazer realidade aumentada, coisas desse tipo. Então esse seria o primeiro ponto, integração com o device, se ela tem que ser muito pesada, eu iria para o lado do nativo. E o segundo é aquela história, o que você está fazendo? Você precisa de um negócio que precisa ir para o mercado muito rápido, ou você precisa de um negócio um pouco mais trabalhado? Acredito que o próprio Victor já mencionou isso. Então, para mim, esses são os dois pilares hoje, de como está o mercado hoje. Lembrando que essa porra está mudando muito rápido. Então, pode ser que daqui a 2 meses lance uma versão nova do Xamarin Forms, que mude totalmente o meu conceito.
O ir rápido é relativo, né? O ir rápido para o mercado é relativo. Se o cara tem uma equipe .NET, por exemplo, um case muito engraçado que aconteceu agora, que eu achei, foi o surreal, na realidade, né? O cara me ligou, eles tinham uma aplicação feita em Windows Phone, a primeira versão, aí estavam criando nativo Java, a segunda versão, a versão Java, na realidade, e fecharam o contrato com o cliente, e a cláusula do contrato do cliente foi a que mais me intrigou. O cara queria, um dos requisitos era base única de código nativa, né? Aí eu até perguntei, mas vocês conversaram por que que é isso? Não, porque eles já tiveram várias experiências de outras empresas que entregaram produtos para eles em HTML ou em frameworks distintos que não eram nativos e não tinha sincronismo do código. Então, e aí eles tinham problemas de bugs, né? Numa versão Android tinha um bug, no iOS tinha outro. Então o requisito do cliente era a base única de código nativa, né? E aí o que aconteceu? Agora eles estão migrando tudo que eles fizeram em Java para Xamarin nativo com interface nativa Android e iOS.
É aquilo que eu falo, assim, nesse conceito de separação, de compartilhamento de código, apesar do Xamarin dar uma proporção maior mesmo de compartilhamento, porque você compartilha um pouco de código de interface, eu normalmente costumo olhar muito pro Solid e eu amo o S do Solid. Pra mim, a app não tem que ter regra de negócio no client. Isso é uma coisa, pra mim, assim, na minha concepção, totalmente torta. Mas enfim, eu concordo, eu acho que você tem uma coesão de código maior, porque você tem código de interface compartilhado, mas ao mesmo tempo, se você separar bem esses princípios, olhar para o código HTML, você vai ter 100% do código exatamente igual.
Então é maior a quantidade de código igual, né?
Mas depende do que você está fazendo.
Eu acho curioso, porque
você não consegue fazer com HTML. Né? Por exemplo, lá no próprio aplicativo que a gente está desenvolvendo, ali na Lambda, esse que a gente está fazendo em Córdoba, para um grande banco brasileiro, eles têm, claro, por ser um banco, eles têm necessidades de segurança bem grandes. Então eles passaram um relatório para a gente de dezenas de itens de segurança que tiveram que ter sido implementados. E tiveram coisas que o Córdoba simplesmente não dá suporte. A gente teve que sobrescrever, por exemplo, a gente não usa os métodos post, get nativos do Córdoba. A gente teve que implementar e fazer implementações nativas em Android, isso em Java, nativas em iOS, em Objective-C, nativas em C Sharp, para Windows, para poder fazer SSLP, por exemplo. É. Então existem situações que realmente o nativo vai te dar, dependendo do que você precisa, a exceção vira a regra, e essa quantidade de código compartilhado desproporciona um pouco.
Mas lembrando que esses códigos que você colocou no modelo de plugins, certo? Então você usou a estrutura do Córdoba de plugins para fazer essa adaptação. Que é exatamente isso que o plugin, essa a intenção do plugin. Tudo que for diferente, que você vai ter de acesso a hardware, fazer alguma coisa que depende muito do device, você vai para as bridges que são os plugins.
Exato, mas aí que está o problema. Mas só uma coisa, mas aí que está o problema. O problema não é que isso é uma coisa específica de device. Como o HTML não provê isso, o HTML ele virtualiza isso de tal jeito, de tal forma que eu não tenho acesso a qual é o certificado da SSL que eu estou conectando. Ele não me expõe isso. Eu tive que implementar três vezes a mesma coisa em cada plataforma.
É, lembrando,
se eu tivesse feito isso em Xamarin, por exemplo, seria o mesmo código .NET que faria isso. Esse código seria compartilhado.
Tá, mas vamos lá. Lembrando por que isso não acontece em HTML. O HTML veio da web, do browser. No browser, sim, você não poderia ter isso, certo? Você não teria como garantir que o certificado estaria na máquina e o cara ia lá e falou, ó, eu quero esse certificado aqui.
Entendeu? Que então, é por isso que existe o lugar de mão da vida maldita, né?
Exatamente, essa merda do mundo moderno. Mas hoje você não tem como fazer isso no browser. Então ele vamos dizer, uma feature do HTML não te dá acesso a isso.
Exato, mas aí que tá o problema. Eu não estou desenvolvendo um site, eu estou desenvolvendo um app.
Aí entra na gambiarra que é o Cordova. O Cordova é uma gambiarra.
A gente tem que sempre lembrar, né, que a abordagem híbrida, ela sempre está limitada à engine do navegador que ela está usando, né?
Exatamente. E aí mas aí você tem a saída. O legal é como ele falou, existem as exceções. Quando essas exceções começam a virar regra, aí você tem que pensar, pô, será que essa é realmente a ferramenta ideal? HTML5 com Cordova é o ideal? Se virar a regra, você toda hora tiver que desenvolver código nativo Java, iOS e Windows Phone, tá na hora de você repensar a app e fazê-la em C# usando o Xamarin.
A mesma coisa com a experiência do usuário, né? Porque o que acontece? Direto, que nem iOS, o cara tá acostumado com o toggle button do jeito do iOS, que é diferente do Android, que é diferente do Windows Phone. A partir do momento que você começa a ter que criar hack de CSS para cada um, para poder atender isso, você começa a fugir do propósito da coisa toda.
Exato. Por isso que hoje o framework, o iOS, que é o Ionic, ele não só o Ionic, tem outros frameworks parecidos com o Ionic, resolvem parcialmente esse problema. Não é, de novo, não é nativo, mas ele vai te dar aquela experiência um menuzinho hambúrguer do Android, o tabs do iOS, entendeu? Ele vai te dar o botãozinho redondo do iOS. Então ele vai conseguir dar essa sensação, só que, de novo, se você está precisando realmente ficar igual do iOS, realmente ficar igual do Android, realmente ter os tiles do Windows Phone, talvez o Cordova não é a ferramenta, o iOS, o Ionic não seja a ferramenta para você. Talvez aí você usar o Xamarin Forms, o Xamarin seria a melhor ferramenta para você.
O Indrogame falou para a gente mandar um salve para ele. Indrogame.
Salve
para ele.
Então. Salve, Indrogame.
Salve. Então você tá jogando o Indrogame, você tem que dar um salve lá, né? Enfim, piada de troco. O Carlos André de Souza Viana, parece nome de deputado, né? Senador Carlos André de Souza Viana.
Ele mandou o número?
Não. Ele fala o seguinte, ó, pelo equilíbrio da discussão, salvo características bem particulares do projeto, a expertise dos recursos humanos, fator determinante para a decisão da plataforma, é isso? Porra, o cara escreveu. Português.
Depende do teu time, depende do teu recurso, né?
Depende do seu cliente.
Depende do cliente. Então
São três coisas. É qual aplicativo você está desenvolvendo, se o seu cliente aceita ser híbrido ou não, se ele aceita isso ou não, e a sua equipe. Se a sua equipe não souber HTML, não adianta enfiar a corda da goela abaixo deles. Né? E vice-versa.
Certo. O Rafael Guimarães dos Santos, ele fala o seguinte, ó. Tive problemas com som no iOS com HTML5, aí resolvemos delegando para o nativo. Que é aquilo que o Chove falou, né, de algumas circunstâncias. Né? Ele falou que teve problema com som simultâneos, volume, buffer, né?
Você vai precisar muito do hardware, pode ser um gargalo para você o JavaScript.
O Biaro levantou a mão lá.
Com relação a essa questão de performance, uma coisa que a gente tem que analisar sempre é que cada vez que a gente tem uma aplicação HTML, a gente tem que lembrar que ela está rodando em cima de um engine de JavaScript. Quanto maior a nossa HTML ou a nossa aplicação, mais lenta vai ficar a nossa engine rodando, ou seja, a gente pode ter perdas sensíveis de performance dependendo do equipamento que você está usando quando você usa um engine JavaScript, principalmente quando a aplicação começa a crescer muito.
Tá, mas aí vamos lá. Questão de tamanho de aplicação, existem padrões em HTML5 que você consegue a aplicação muito grande não mostrar isso, isso numa página. Você faz carregamentos de módulos assíncronos e a aplicação pode ser enorme, mas você só vai carregar em memória o que você estiver usando na hora. Então, se bem construída, o tamanho da aplicação não vai ser um problema de performance.
Aí nesse caso, performance...
Opa, desculpa, João, porque assim, as engines de JavaScript têm melhorado muito, muito mesmo.
Sim.
Eu acho que, não sei até que ponto a gente pode falar que performance JavaScript é crucial. Claro que vai depender dessa situação, mas hoje o Chrome roda muito rápido.
Certo, mas Angelo, vamos lá. Não tem como você considerar que você está rodando seu aplicativo HTML num browser novo, sendo que a gente está desenvolvendo aplicativos mobile para Android, que está rodando no Android 2.3, que não tem atualização há 5 anos.
Esse é o problema.
Mas para isso existe aquele, eu esqueci o nome agora, se o Schoff lembrar ele vai me lembrar, existe um pacote do Cordova que você instala um browser dentro do aplicativo.
Eu não lembro, de cabeça, mas são overheads e gambiarras para você conseguir ter uma performance decente dentro de devices mais antigos.
Só que só para colocar aqui, isso é bem interessante, que ele resolve o problema também, não só de retrocompatibilidade, mas de, por exemplo, pô, eu tenho no Android problema que no Samsung, por exemplo, implementa o browser dela. A LG implementa o browser dela, que não é o browser nativo do Android. Então, se você usar esse pacote, que eu não lembro qual que é, ele vai colocar o seu browser e não vai dar esse problema.
Vai lá, Ângelo. Desculpa, não é o quiosque, alguma coisa assim? Mas eu acho que o quiosque é para o Windows, né? Para criar explicações de Windows. Não, enfim, o Brian Diego Souza está falando assim: nos dias atuais, devido à crise, vocês acham que o desenvolvimento do HTML5 sai na frente na questão custo-benefício? Com certeza, cara, é de graça.
A Dilma ditando a linguagem, o framework que o cara vai usar, hein?
A Dilma é a favor do HTML5.
Sempre.
De novo, eu ainda. Essa afirmação pra mim ainda não é. Depende da sua
equipe.
De HTML5, se eles não souberem que eles estão fazendo HTML5 com você, eu não vou gastar com HTML5.
Custo-benefício
vai ser um processo que você vai ganhar
Vamos só. Assim, se o cara vai aprender hoje, ele vai começar a aprender hoje. Xamarin ou HTML5, o que vocês recomendam? Se ele não sabe nem C Sharp, nem HTML.
Na minha opinião é Xamarin, porque se você vai para C Sharp, você vai ter uma estrutura melhor de linguagem, e se você está aprendendo, é porque você está buscando alguma coisa mais estável. E você trabalhando com ambiente nativo, no Xamarin, você vai estar conhecendo tanto a parte nativa iOS, quanto a parte nativa de Java, quanto o Windows Phone. É muito mais fácil você tá andando no mercado conhecendo 100% nativo do que só HTML, porque existe uma dezena de frameworks para você conhecer. Então, o custo de vantagem de você aprender Xamarin hoje seria aonde você poderia estar andando nos três mundos de forma nativa, e quando você está buscando oportunidades, isso vai te trazer mais benefício.
Eu ficaria em cima do muro nessa resposta. Eu diria, tenta estudar um pouco os dois, ver o que você sente mais confortável e vai em cima. Porque mercado por você sempre vai ter. Tanto no nativo quanto no você sair ali do que você faz com a Ionic para um Angular e virar um desenvolvedor web bom, também a curva não é tão alta. Eu ficaria em cima do muro, assim, tipo, estuda um pouco de
cara. Não pode ficar meia boca.
Mas eu digo assim, é aquilo que eu falo, você não pode ser. Eu era um cara muito chita com C Sharp, Microsoft e tal. Desde que foi fundado essa Microsoft.
Agora você tem que dar uma opinião profissional agora. Ou se chuta pro gol, ou se chuta pra galera.
Não, mas essa é a minha opinião profissional, cara. Não pode ser chita. Ele tem que olhar um pouco dos dois, ver o que ele se sente mais confortável e ir pra cima.
Eu tenho uma opinião bem clara nesse sentido. Hoje, a web, na minha opinião, a web, ela é muito mais aberta. Ela abraça muito melhor o iniciante do que o C Sharp. Por quê? Para você programar C Sharp, você vai ter que aprender link, vai ter que aprender orientação objeto, vai ter que aprender... Cara, o C Sharp virou um monstro.
Deveria hoje, pelo menos, né?
Ele virou uma coisa enorme. É ruim? Não, porque ele é uma linguagem muito multipropósitos. Você consegue programar orientado a objeto, você consegue programar dinâmico, você consegue programar o procedural no C Sharp. Mas ele, por ser uma linguagem tão multipropósitos assim, ela é complexa. Além disso, você vai ter que aprender a acessar a banco de dados, acessar um monte de coisa diferente. HTTP não é fácil com C Sharp, fazer requisições HTTP para quem está iniciando. O JavaScript, para essa questão, o JavaScript, HTML, CSS, o cara em pouco tempo consegue ver coisas que ele olha e fala, caramba, isso aqui é apresentável. Se eu apresentar isso para minha mãe, se eu apresentar isso para alguém, o cara vai olhar e falar, que legal. Entendeu? Então, ele é mais iniciante, como aquela coisa de ele traz mais facilmente, e a web não é do tamanho que é à toa. Ela é por causa desse tamanho, pela facilidade de das pessoas aprenderem e iniciar rapidamente.
Exato,
é claro que por aí, né? Exato, no tiro. E muitas vezes falam, mas os sobrinhos estão aí. Os sobrinhos são parte da web e eles fazem o favor de introduzir e trazer 70% da web que existe hoje no mercado. Certo? E esse 70% que é ruim é o que dá trabalho pra gente depois de um tempo. Então, a questão é, hoje, volume sim é importante. Então, trazer e introduzir mercado para as pessoas que não têm a mínima noção de informática, eu acho que a web faz isso muito bem, por isso que eu ainda acho que é o principal meio de introduzir informática para desenvolvedores que ainda não conhecem.
Isso entra muito no caso da opinião, né? Você fala que, por exemplo, C Sharp é muito verboso, ou que é muito complicado para você aprender algumas coisas, tem que aprender muita coisa, link e tal. Meu, JavaScript você também tem. Tudo para você fazer direito, você tem que aprender. Então, por exemplo, cara, você quer aprender JavaScript, né? Você tem que conhecer Promise, você tem que conhecer Cordova, tem que conhecer Ionic, tem que conhecer frameworks de... dezenas de frameworks que tem aí de... Appium para fazer teste, meu, Selenium. Cara, tem muita coisa que também você tem que aprender em cada uma das plataformas. Isso é mais uma questão de gosto. Se você, agora, voltando para a questão original. Se você não sabe nem C Sharp, nem JavaScript, você quer fazer um aplicativo, que aplicativo que você vai fazer? Qual o cenário que atende melhor o que você está fazendo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não é, eu vou fazer esse porque esse é melhor que aquele. Não, não tem melhor e pior. Tem melhor para um cenário ou pior para um cenário. Você tem que saber o que vai se encaixar melhor no cenário do aplicativo e da empresa que você está prestando serviço, que você está entrando, que você está desenvolvendo. Não existe resposta, não existe bala de prata. Isso é, para mim, a resposta certa.
Isso eu concordo, não existe bala de prata.
Eu concordo com a colocação do Dorta aí. Eu concordo e eu fico junto com o Dorta também. É meio complicado hoje você... Eu acho que uma das barreiras principais aí é o fato do Xamarin ser pago. Então, hoje, se o cara está querendo desenvolver, ele tem lá a oportunidade de baixar o Visual Studio Community de graça, 2015, instalar o emulador do Android, instalar todos os frameworks que eu preciso para desenvolver para a web, e quando ele tentar instalar o Xamarin, ele vai ver que ele tem que pagar, automaticamente ele vai optar pelo web, certo? O que o Victor falou, o C Sharp, para mim, é uma linguagem mais fantástica que tem hoje. Mas assim, o JavaScript também é complexo pra caramba. Se a gente for começar a entrar nas entranhas, é bem complexo. E se a gente for já direcionando pro TypeScript, que adiciona mais features e coisas mais legais, a gente vê também que é um mundo gigantesco. Eu acho que o mercado está aberto aí, vale a pena você estudar e ver o que se encaixa. E não fechar os olhos para uma, ou que nem o Dorta falou, ser xiita, e só ir para um lado e para o outro. Eu acho que é dependendo muito do que você precisa no momento e da facilidade que você vai ter para aprender, né?
Tá. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente dar esse feedback pro pessoal assim, que está assistindo. Quem aqui estudou nativo? Foi lá, estudou como desenvolve um aplicativo para iOS, estudou como usa API para Android, para Windows Phone. Só para mostrar que, assim, deixar bem evidente que não é só o cara. Eu sei HTML, Superpower, camiseta, óculos e tá lá, já vai precisar entregar um aplicativo, por exemplo, rápido em poucos dias. E mesma coisa pro lado do C Sharp, né? Então, o meu feedback da minha pergunta, minha resposta, eu também fico em cima do muro, E eu tenho um caso para contar além disso, que é o seguinte: a gente estava participando de um projeto para uma empresa, uma startup americana, e a gente já tinha feito vários projetos aplicativos em Xamarin, aí chegou o ponto de fazer um aplicativo novo, e a gente acabou fazendo esse aplicativo nativo. Nativo para Android e nativo para iOS, por conta de integrações, por exemplo, o Xamarin não, na época não suportar a API do Apple Watch 2. Um grande exemplo assim. Então, assim, a gente pensar só que o Xamarin é a bala de prata, não. Você tem um nativo ainda para resolver problema.
Mas sendo justo com os caras do Xamarin também, a velocidade com que os caras fazem esses upgrades
é uma coisa absurda. Também estranhei essa sua afirmação aí, porque no canal Alpha já devia ter suporte sim, cara. Pode ter certeza.
O suporte estava no Alpha, mas assim, tá no Alpha, não dá para você entregar a release do aplicativo pra galera baixar.
Tem um risco. Mas também não estava disponível o final. Não estava disponível o final. Que eu me lembro do Apple Watch 2, saiu a Stable, quando saiu a Stable do Apple Watch 2, uma semana depois saiu a Stable do Xamarin.
Então, a gente estava nesse momento de transição, entendeu? É que faltou a decisão. O aplicativo estava pronto, na hora de fazer a integração ainda não estava estável.
Dependendo do time to market, meu.
Ou ainda. Mas quando acontecer isso, se você conversar com a galera da Xamarin e você tiver as licenças,
o dono do app era MVP da Xamarin.
Mas e daí não geraram um build pra ele?
Não funciona muito bem assim, né? Tipo, são prioridades e prioridades, né?
A gente tem um projeto chamado Granite Phone, que a gente construiu a distro Android pro pessoal. E as apps do celular são todas feitas em Xamarin. E a gente tinha uma série de features que a gente precisava no canal Alpha, e o pessoal builda uma versão de Xamarin específica para a gente usar no Granite Phone.
Uhum. Eu posso compartilhar com vocês o post, a gente tem o post lá explicando porquê da decisão, detalhe de nativo no caso desse aplicativo.
Existe mercado para todas, meu.
Mas me preocupa um pouco, eu achei interessante, mas assim, é meio complicado também, você como empresa ligar para os caras lá da Xamarin e falar, amigão, faz um build aí para mim, é tipo eu falar, ô Shop, builda uma DLL e manda para mim no Outlook.
Não, você paga o suporte exatamente. Mas
a gente tinha o contrato pago
de suporte. Tem níveis de contrato lá, por exemplo, Enterprise.
Tem que ver se esse build só não é uma disponibilização early do que seria o alpha daqui a pouco.
Pode ser que os planetas alinharam ali para a necessidade que precisava. Uhum. Mas isso não vai ser uma questão de, me liga aqui e fala o que você quer que eu vou gerar uma build com essa necessidade. Vai ter que alinhar com a necessidade dele. Não é a mesma coisa. Mas eu entendo, e assim, eu só queria colocar uma questão que o Binhara falou, e eu concordo com ele. Eu não acho que, por exemplo, eu vou desenvolver uma aplicação, eu quero ter retorno nessa aplicação, essa aplicação vai ter um ROI grande para dentro da aplicação, e você ficar mesquinhando o valor de licença. Sim. Não faz sentido isso. Certo? Porque você vai lá, contrata 3, 5 desenvolvedores que vão ganhar aí uma grana por mês, você tem que comprar máquinas que vai custar uma grana para colocar aquilo, você tem servidores de build e tudo, aí na hora de gastar a licença do software que você vai construir, que vai te dar velocidade para fazer isso, você fala, não, eu não quero gastar essa licença. Não faz sentido. Você vai ganhar dinheiro em cima daquilo. Não é à toa que você está criando uma app. Tá? Então, a questão é, você tem que fazer uma análise de custo-benefício. O custo que eu vou ter não vai poder ser maior do que o benefício que eu vou ter. Então, essa relação tem que ser boa. Agora, você falar que não vai usar o Xamarin porque eu vou querer pagar, não quero pagar a licença, desculpa. Não é esse o caminho.
Esse é um argumento que eu uso, porque assim, todas as empresas que a gente dá consultoria ou que vem consultar sobre Xamarin, eles sabem que eles vão pagar a licença. Né? Então, assim, se a empresa não está disposta a pagar a licença, por exemplo, teve esses dias um aluno que entrou em contato comigo, que ele queria aprender o Xamarin, queria uma bolsa de estudo nossa, mas aí ele sabia que a empresa dele não ia aceitar usar Xamarin, porque a empresa dele só usa software livre. Aí eu falei para ele o seguinte, cara, vocês só usam software livre ou vocês não usam software pago?
É, tem diferença.
Pode esquecer que a base, que é uma coisa que o pessoal já colocou algumas vezes em apresentação, que o Xamarin não é software livre ou não é open source. Mais de 90% do código do Xamarin é open source, né? Então se você, tanto é que os binds do Xamarin do iOS estão lá no GitHub. A única coisa que não está no GitHub são os plugins de integração do Xamarin Studio. O Mono está lá, o Mono Develop está lá, os binds estão lá, os componentes estão lá. Ou seja, grande parte de código está lá, né? A base é open source, né?
É, mas aí fica uma dúvida. Você sabe isso, Guilherme? Se o código é open source, mas você sabe sob qual licença ele está aberto?
É Apache. Apache e Mitie. A maior parte é Apache.
Tá, e as duas são muito permissivas. As duas licenças, Apache e Mitie, são bem permissivas.
Isso. E eu vi um hangout com o Miguel de Casa, aqui do .NET, que perguntaram para ele se eles abririam o código-fonte da ferramenta que faz os binds automaticamente, assim. Aí ele meio que deu um enrolado, falou, olha, veja bem, sabe como que é, a vida...
Eu não tô rico ainda...
A vida tá aí, né, com
carro... Preciso pagar o leitinho das crianças...
Quem sabe um dia, talvez, quem sabe a gente conversa.
Porque ali tá o segredo deles, né? Ali tá o segredo deles, cara.
Eu acho que faz parte.
Valor. É ali que ele entrega o valor, entendeu? Então não faz sentido, né?
Sim. Bom, mas eu acho que assim, só pra resumir, a questão é, cara, se vai ter um valor pra você, se você acha que vai ter retorno, você tem que pagar essa coisa. Não tem jeito.
Concordo.
Bem, acho que já passamos do horário aí, 15 minutos já do tempo. Vamos só deixar aí para últimas perguntas do pessoal, perguntas rápidas, por favor. Perguntas rápidas. E aí a gente já finaliza aí tudo.
Você quer fazer aí, Will?
Não, vamos lá, vamos rachando aí, Ângelo. Você
o Rafael Guimarães do Santos falou, na minha opinião, não querem a curva de aprendizagem do Xamarin. Pera aí, vamos lá, de novo. Na minha, não querem a curva. Tô parecendo aquele cara que ele.
Na minha empresa,
não querem. A curva de aprendizado do Xamarin. Estão indo para o nativo com força. Fiz teste no QT, mas perdi para o nativo Android. Eu não entendi, mas eu acho que não quiseram pagar a licença aí, né? Opa, falei, desculpa.
Vai lá.
Pode explicar melhor o lance das licenças? Acho que a comercialização é bem confusa. Reginaldo Costa.
Posso responder isso? Tem a versão free, que é a indie, que você pode baixar e tem limite de tamanho. E serve para vocês. É o starter. Aí tem a versão educacional, que hoje é free. Você solicita lá e você pode baixar. E enquanto você é estudante, é free. Quando você termina de ser estudante, você pode continuar usando ela para a tua empresa ou para uso pessoal comercial, mas não pode fazer mais update, aí você vai ter que pagar os updates. Aí tem a versão indie, que é a versão que é mais baratinha, que é com o Xamarin Studio, que custa em torno de $25 mês, $300 ao ano. A versão enterprise, que custa $1,000 ao ano, mais ou menos. Mas uma vez que você comprou, contratou a licença, ela é ad eterna tua, ou seja, se você comprou um ano essa licença e nunca mais você quiser comprar, você não precisa comprar mais a licença e continua usando
desde que a ferramenta te atende, né?
Foi?
Isso é Enterprise e a Business, que a licença é sua para sempre. A Indy não. A Indy é realmente no conceito de mensalidade.
Não, a Indy também.
Não, a Indy também.
Eu posso comprar a Indy e daqui um ano eu pago só um mês da Indy. Aí daqui um ano eu posso continuar compilando?
Pode. Não. Você pode continuar compilando só para aquela versão.
Mas na Business. Vocês têm certeza? Porque para mim não.
Absoluto, eu tenho clientes assim.
Ok.
Eu já fui.
Pagar $25 e só quando tiver uma versão nova você paga de novo. $25.
Isso. Pode fazer.
Ok, legal, muito bom.
Você não pode fazer update. Se você fizer update, como meus clientes sempre fazem, e daí me ligam reclamando que não conseguem mais fazer o build, Aí você tem que pegar lá no site, na tua conta, a última versão que você tem direito, baixa, instala e daí volta a funcionar.
Tá. Outra observação sobre licença, que esses 999 dólares ou 25 dólares é por desenvolvedor e por plataforma.
Isso.
Vocês vão fazer iOS e Android, você vai pagar 50 dólares. Tá? Outra observação bacana para quem é estudante, professor, tem a licença gratuita via BizSpark, para quem... As faculdades têm acordo com a Microsoft, então via BizSpark você consegue baixar... DreamSpark, você consegue baixar o Xamarin Student e é a licença business, equivalente à licença business de graça. Tá.
Legal. Ricardo Ângelo, ele fez uma pergunta antes assim, qual que é a melhor opção de HTML5? A gente falou basicamente de Ionic, né? Ô Victor, você tem mexido com alguns outros frameworks, alguma coisa
assim? Eu tenho, assim, primeiro, Cordova, né? O Ionic, ele é um framework em cima do Cordova. Na minha opinião, ele dá uma velocidade bem grande de desenvolvimento, né? Eu consigo rapidamente mostrar coisas para quem gosta de Angular, né? Porque ele é fortemente baseado no Angular. Ele tem uma atualização bem grande, só que tem outros, por exemplo, tem o Titanium, eu não gosto muito do Titanium, mas para mim assim, tem que ser baseado em Cordova. Usem baseado em Cordova e essas versões que saem, por exemplo, eu não vou lembrar o nome de outros, mas tem alguns muito parecidos com Ionic, que trabalham com o layout muito parecido com iOS, com Android, todos são legais, porque eles são baseados em Cordova. Plugin, você vai pegar Cordova. Qual que é a intenção, o ideal agora? Pega algum que seja baseado em Angular também. Porque você, por exemplo, tem aquele NG Cordova, um site chamado NG Cordova, que tem vários plugins já com o binding para Angular. Tá? E aí uma outra alternativa é alguns frameworks que tem baseado em React, que vai te trazer uma velocidade maior de renderização e uma sensação de uso mais próxima do nativo, porque ele consegue chegar mais próximo de 60 frames por segundo. Se você pegar alguma coisa baseada em React. Esses meus testes ultimamente têm sido feitos com coisas baseadas em React para Cordova.
Show!
Vamos lá, eu tava passando aqui e achei legal. Deixa eu achar aqui. Tem uma observação pertinente agora, eu perdi lá, que foi assim, se o cara quer ganhar dinheiro com isso, e foi a mesma observação que o Cavalcante fez, foi o Jefferson, dá pra pagar, né, gente? Se você quer ganhar dinheiro, independente, vamos supor, a troca seria aí tu comprar um puta máquina pra ser desenvolvimento e partir pro HTML5, ou pagar a licença do Xamarin lá e partir pro desenvolvimento com C#.
É uma coisa de você querer desenvolver, fazer o seu desenvolvimento na sua calculadora de bolso. Você vai ter que investir. E o investimento também está na licença.
Ô Victor, tira uma dúvida. Eu estou no site do Ionic e eu vi que tem alguns... ele é pago? Ou ele é grátis durante alfa?
Não, ele tem algumas ferramentas de build... Por exemplo, tem ferramentas para você fazer... tem o que eles chamam de Ionic Creator... que são alguns serviços atrelados. É a mesma coisa que você pegar lá do Adobe, eu esqueci agora o nome, mas tem o Adobe, o Cordova tem uns serviços dentro da Adobe que você consegue também fazer build, fazer testes, que facilitam. E esses serviços são pagos.
Bacana, legal.
Uma observação ali, pessoal, só para a gente corrigir que ficou confuso. A licença Indie, que você paga ela de maneira mensal, se você pagar ela de forma anual...
Ela não expira.
Ela não expira. Se você pagar ela mensalmente, ela expira. Só para ficar claro.
Mas os seus apps continuam funcionando.
Sim, né? Já publicados, já compilados, continuam funcionando. Não vai.
Se você fizer a licença
de compilação, que seu app para de funcionar na loja. Mas se você comprar a edição mensal, quando expirar o mês, você não consegue compilar apps novamente. Tá? Se você comprar anual, daqui 3 anos você vai poder utilizar ainda aquela versão. Tá?
O que tiver publicado não morre, tá?
eu tinha essa licença e depois que expirou, eu continuei usando sem nenhum problema, só não consegui atualizar, mas eu tinha comprado a anual.
O Jefferson Balivo falou que ele alugou o RIM, não sei como ele fez isso, e arrumou a grana para comprar a licença business.
É.
Beleza?
Alugar o RIM foi legal.
Não, né? Então, eu tentei.
Mostra esses negócios aí que eu tô interessado.
Não. O Anjo não consegue fazer isso mais.
Não, eu ia ser preso por propaganda enganosa, né?
Eu tô meio negro da porra isso aí.
É um momento Nogari. Momento Diego Nogari, bota você pro fogo.
Momento Nogari.
Deixa eu só colocar uma coisa que eu tinha. Na hora que eu respondi, eu esqueci de falar. Um dos frameworks que foi baseado em Cordova, mas tem algumas ferramentas que são baseadas em Cordova também. E uma das grandes que eu acho que vale a pena citar aqui é o Taco. Tools for Application Cordova. Tools for Apache Cordova. Que é uma ferramenta que a Microsoft criou em cima do Cordova, que facilita muito o desenvolvimento, e não é só para Windows, é para Linux e Mac também. Então, para quem está querendo começar agora com Cordova, dá uma olhada no Taco. Se vocês procurarem, tem o
Ender aqui. Ele é em cima do TypeScript?
Como?
Ele é em cima do TypeScript ou não?
Não, ele também tem algumas coisas de TypeScript. Mas ele basicamente é uma ferramenta em cima do Cordova, que vai te ajudar, por exemplo, se você instalar o Taco, ele já instala o Cordova, e aí você fala o seguinte, Taco pre-hex, ele instala todos os pre-hecs que você precisa. Por exemplo, se você estiver no Mac, ele vai instalar toda a parte do iOS e do Android para você desenvolver.
Ele é built-in, não é, Vitor?
Hã?
O 15 já é built-in, né?
Não entendi.
Ele é integrado ao Visual Studio já.
Sim,
você
baixa
a versão do Visual Studio, você já seleciona lá para instalar, sim, e ele instala junto, né?
Sim, e ele é feito pela Microsoft. É muito boa, tá muito bem feita.
Tá. O Anderson falou bastante aí. Procura aí que ele tem acho que tem uns dois ou três posts falando sobre isso aí. É bem legal.
Sem querer fazer propaganda, mas trabalha na Lambda também. O Anderson, cara bom.
Olha só pra gente...
Vou mudar o nome do programa MVP pra programa Lambda.
Lambda. Tem bastante lá.
LVP. Pessoal, só pra gente finalizar então, que a gente já passou meia hora da hora. O Rafael Guimarães, ele fez uma observação bacana, ele pensou que ia ter briga feia, mas ele elogiou, falou que tá bem massa e ninguém levantando bandeira nenhuma. Bem legal o feedback.
Eu tô levantando bandeira aqui, sim. Qual é?
Oh, não.
Eu também aqui, ó, macaquinho.
Eu também
tenho bandeira, né, macaco?
Ó, todos vocês estão levantando bandeira porque tá todo mundo assistindo uma página HTML5 ou tá no browser agora.
É, no browser, não no app. No browser, não app, não app.
Tá. O shop rico, com a camiseta do .NET rico.
Ah, você fez a sua também, cacete.
Que é só você pegou na fonte.
Não, mas eu ganhei de graça. Eu peguei de graça, não. Vocês pagaram.
Foi chaveiro. Cara, você quer saber como faz pra deixar um javeiro bravo? Vocês querem saber? É só contar pra ele que no Android não roda Java. Eles ficam bem bravo.
Eu já ouvi essa história aí.
Então, pessoal, obrigado para quem está acompanhando a gente ficar até essa hora. Vitor, obrigado, já fica convidado. Olha lá, o Vitor está mostrando ali a camiseta do HTML5.
Node.
Vou mostrar então, as outras, não tem que tirar umas 10 aqui.
E fica o convite, Vitor, se quiser participar dos próximos aí. Cara, é legal sempre ter o conta pronto. Binhara também, obrigado pela participação. E fica o convite se quiser participar dos próximos. É sempre bom a gente ter bastante gente para deixar as discussões relevantes, né?
Ô, Vitor, o próximo a gente faz um entre ViewModels e ViewBag.
Rapaz, ViewModels. Ai, adoro. Toque não.
Aí, aí o couro come.
Nossa, nossa, cansa, cara. Não toca nisso não, vai dar cansa. É, galera, gastei muito de participar, foi muito legal aqui a conversa. É, e é só pra mostrar pra vocês, assim, nós, eu principalmente, eu gosto muito, sou de web, sou front-end, adoro mexer com HTML5, mas entendo, e a gente lá na Lambda vende Xamarin também. Então, eu entendo que existe esse mercado e que... É complementar, existe mercado para desenvolvimento de apps nativas e híbridas. Não dá para brigar. Cada um atende o seu, cada um vai trabalhar nos dois e a gente gosta de trabalhar com os dois. Eu, particularmente, como desenvolvedor, prefiro web, certo? Mas, cara, eu sei que tem mercado para os dois.
É, a grande lição que fica, eu acho que para a gente empacotar é assim, meu, faz o que você precisa para atender a necessidade do cara que está injetando dinheiro no teu projeto, na tua empresa, na tua ideia. Certo?
Certíssimo.
Dorta.
É isso aí, galera. Fechou? Foi muito bom. Valeu. Até semana que vem. Até o próximo cast. Né?
Até o próximo cast em duas semanas, dia 10.
Isso 10 mesmo. De...
Exato, dia e 10, dia 10 exatamente no carnaval, acho que não vai rolar.
Com novidades do Envolve aí, né? Vai ter novidades de um cara que tá nos Estados Unidos aí, que é muito rico, muito chique, todo mundo é fã, tem hashtag, e aí o cara vai trazer informações aí quentinhas pra gente aí.
Vai ter, a gente vai ter um breaking news direto do Envolve.
É, o cara tá divulgando que a empresa que ele trabalha tá pagando tudo aí.
É, tá tudo pra ele trabalhar na Lambda. Opa!
Aonde?
Beleza, valeu pessoal. Até o próximo cast aí. Obrigado pela participação.
Valeu, todo mundo. Falou. Obrigado. Um abraço, tchau, pessoal.